passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
O Pergunte ao Doutor começa hoje uma nova série intitulada Saúde no Inverno. Durante a estação, são comuns os problemas respiratórios ocasionados pelo tempo seco e a baixa umidade. Abrindo a série, conversaremos hoje com o médico otorrino Dr. Jaime Siqueira. Dr. Jaime, bom dia.
Bom dia.
Dr. Jaime, está chegando o período de seca, principalmente aqui na região do Planalto Central, em Brasília e arredores, e é comum nessa época do ano as doenças relativas a esse período. As bronquites, faringites. Vamos falar um pouquinho inicialmente sobre as doenças desse período.
Bom, esse período, pela diminuição da umidade, né, do ar, há um ressecamento maior das mucosas. Mucosa seria a pele que recobre as partes internas da boca, garganta, nariz e toda a via respiratória. Esse ressecamento facilita a irritação, irrita mais por não estar lubrificado, e essa irritação facilita também a proliferação de doenças, né? Cria espaços para a entrada de doenças. E é uma fase onde também há um aglomeramento mais de pessoas em ambientes fechados, né? Porque é mais frio geralmente, então as pessoas ficam com mais lugar fechado. Não é o nosso caso aqui, não faz tanto frio, mas à noite também. Então isso também faz com que aumente a proliferação das viroses e coisas, contribuindo para um índice maior de problemas respiratórios nas pessoas. A rinite é uma das coisas que hoje, doenças que mais atingem as pessoas, porque é muito frequente, né? As crianças, adultos, idosos. Claro que a criança e o idoso acaba sofrendo mais com isso, né? Por ser mais sensível, está mais suscetível. A criança e o idoso têm uma imunidade um pouquinho diferente, né? Um pouquinho, às vezes, ainda está em formação, e no idoso já está com alguma deficiência, às vezes, na questão da imunidade, causando maiores problemas nessas faixas etárias.
A rinite, nesse caso, ela é sempre alérgica ou não?
Necessariamente não. Existe a rinite não alérgica. A alérgica é a mais comum. Aí é alérgica a várias coisas, pode ser. Mas existe a não alérgica, que é uma rinite que a gente chama de vasomotora, que é a circulação, aumenta a circulação sanguínea na região, causando obstrução e secreção. É uma rinite não alérgica. Menos comum, mas de mais difícil tratamento.
Agora, com relação à rinite alérgica, o que é que pode desencadear essa doença?
A rinite alérgica é uma reação imunológica, então é o nosso organismo, ele lança mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, quando mal modulados, ele não vem na medida certa para o problema, ele desencadeia a rinite. Então produz mais secreção, incha as mucosas, causando obstrução nasal, que geralmente é um sintoma mais comum, junto com a coriza, né, que é aquela secreção clara. Mas é desencadeado principalmente por essa reação ao organismo, que pode ser uma poeira, a um perfume, ao pólen, a qualquer substância estranha ao corpo que atinja a nossa mucosa. A poluição, todas essas coisas podem desencadear.
Agora, a pessoa que está com rinite, ela deve procurar atendimento médico e não lançar a mão de algumas dicas de amigos, porque geralmente isso pode trazer problemas.
A gente, não desfazendo da sabedoria popular, né, que a gente respeita, né, em muitos casos, a gente não deve medicar sem um cuidado, porque cada tipo de rinite exige um tratamento diferenciado, muitas vezes. E em muitos casos não é só rinite, pode ter uma sinusite acompanhando, pode ter algum outro quadro infeccioso, às vezes a obstrução nasal pode ser até por um tumor, então a pessoa tem que procurar para distinguir e receber um tratamento adequado, não usar aquelas gotas que só desentopem o nariz na hora e que a longo prazo pode causar muitos problemas.
E muitas vezes vicia também isso, né?
Vicia porque, na verdade, o que vicia é a respiração boa, né? Então a pessoa, quando consegue respirar melhor, ela vicia em respirar bem. Então o problema maior, assim, ela fica dependente daquilo mesmo, né?
A diferença entre a faringite e a laringite, doutor Jaime?
A faringite é na região mais alta da garganta, mais próximo de onde a gente consegue enxergar, assim, sem nenhum aparelho. A laringite é na região mais baixa, onde estão as cordas vocais. Por isso que na laringite geralmente tem a rouquidão acompanhando.
Então, problema para quem trabalha com a voz, por exemplo,
é muito sério, né? Muito sério, porque a laringite, se você forçar a voz durante a laringite, pode lesionar a corda vocal, machucar, né? Então, o repouso vocal é importante na hora desse quadro.
Com relação à questão de gripes e resfriados, que são comuns também nessa época, e que podem evoluir para uma bronquite, quais são as recomendações, doutor Jaime?
A gripe e o resfriado, elas são muito comuns, né? Então, a gripe, propriamente dita, é um vírus mais agressivo um pouco, daquele mal-estar, da febre, da uma série de sintomas, assim, leva o paciente para a cama, geralmente. Então, é um quadro que tem muita secreção, inclusive atingindo o pulmão, essa região, e que pode transformar-se numa pneumonia, numa bronquite, né, se não tratado adequadamente. E o tratamento adequado, geralmente, é mais o repouso, muito líquido, um analgésico, um antitérmico, né, e a hidratação desse paciente, até essa virose cumprir esse ciclo, né. Normalmente é isso, tirando a exceção de alguns casos, né, como essa gripe, a gripe A, que são casos mais graves, que necessitam de algum cuidado especial, às vezes uma internação, inclusive, em alguns casos.
Agora, nesse período seco, quais são as recomendações, doutor? Esses umidificadores ajudam? Que outros tipos de cuidados que as pessoas devem ter para não sofrerem tanto?
O umidificador é muito controverso, sabe? Porque o umidificador, ele é importante, mas tem que ser bem limpo, lavado todos os dias, para não acumular fungo naquele líquido. Tem que ser feito uma coisa com muito cuidado no manuseio dele, né? Para que não vire uma fonte de contaminação de fungo, de ácaros. A importante é manter a umidade nasal também, usando soro fisiológico, né? Hoje existe no mercado várias apresentações de frasquinho com spray que joga o soro para facilitar, né? E é um custo até bem baixo, que é importante, e esse pode ser usado sem, não tem um limite para uso no paciente, porque ele pode usar para lavar, umidificar, isso deve se fazer com frequência. E tomar muito líquido, muita água, isso é importante sempre.
Toalha molhada, bacias com água dentro do quarto, isso também ajuda?
São recursos que a gente vê que as pessoas usam, né? E claro que se tem uma coisa úmida dentro do quarto, ele gera um pouquinho mais de umidade, mas é muito pouca, na verdade, né, que ele traz de umidade, né? Então a ingestão do líquido talvez seja a forma mais eficiente de você manter a umidade na sua via respiratória, tomar líquido bastante, né? E o ar-condicionado tira o líquido, né? Diminui a umidade do ar, então o ar fica mais seco, então evitar, na medida do possível, o uso do ar-condicionado o tempo todo em casa, né, para dormir, se possível, evitar.
Com a baixa umidade também, as pessoas ficam cansadas mais rapidamente. Os exercícios físicos nesse período são recomendáveis? Em que horário?
O exercício físico, tomar cuidado sempre para fazer bem no início da manhã, né, antes das 9 horas, até 10 horas no máximo, que é um horário mais fresco, e em horários diferentes, só em local a sombra, né? E a final da tarde, né? Após as 17 horas, 16h30, 17 horas, nesse momento já o sol já diminui a intensidade. Mas pela manhã é a hora que a umidade, início da manhã, está melhor. Então é o mais indicado. E sempre, voltando a bater na tecla, muito líquido. Se a pessoa estiver tomando muita água, e o líquido, eu falo, é água, porque suco, tudo que contém açúcar não contribui muito com a hidratação. Então é água mesmo que melhora a hidratação. E a hidratação estando dentro, a pessoa tomando a água, mesmo que o ambiente estiver seco, o efeito vai ser minimizado.
Dr. Jaime Siqueira, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um bom dia.
Bom dia. Disponha no que precisar.
Eu conversei com o Dr. Jaime Siqueira, médico otorrino, no primeiro programa sobre a série Saúde no Inverno. Até semana que vem.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.leg.br/rádio.